Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Não?
Hã? Tá certo!
Podcast Pitamadro.
Pitamado?
Não, Pitamado.
Pitamada.
Criminal. Sabe aquele pão pita?
Pão pita.
Ai, gente, sei lá, tá tarde aqui, gente. São 10 da noite. De uma quarta-feira chuvosa.
É o terceiro conteúdo que a gente tá gravando já, então a gente tá...
Natália está cansada.
Eu tô cansada também, eu também já tive dias melhores. Eu tô que nem o pão pita. O pita amado criminal.
O pita que o diabo amassou, coitada. Ai, meu Deus.
Aí eu lembrei do Maluf. Se o pita não for o grande prefeito, nunca mais votem em mim.
Ouvintes, vocês lembram do pita?
E do
vocês
Fura-fila?
Lembram? Do Fura-fila. Nossa, é verdade. Memórias que eu não sabia que eu tinha.
Fura-fila, lembra? Ele anda ligeiro e passava o trem na propaganda.
Ai, gente. Gente, vocês temos recados?
Não, eu não tenho nada.
Eu também não. É bom que a gente tenha começado esse episódio de forma leve e descontraída. Com o meu erro, errando o nome do meu próprio podcast, que faz 3 anos que eu faço. Porque a diversão acaba aqui hoje, gente. Esse é um caso pesadão da Natália. E já de antemão, desculpa por trazer esse caso numa segunda-feira, numa manhã de segunda-feira. Mas eu acho que esse é um caso extremamente necessário. Como a gente já tem falado, eu acho que o seu vídeo ainda não saiu, mas não faz muito tempo um estudo foi publicado de que uma mulher morre a cada 6 horas no Brasil vítima de feminicídio. Então eu acho que é uma coisa que é difícil falar, mas a gente precisa. Nem sempre a gente pode falar das mulheres loucas, a gente precisa também falar do que acontece com muito mais frequência, que é esse tipo de crime. Esse é um dos piores casos de feminicídio que eu já ouvi falar. E, infelizmente, muito do que vai ser narrado aqui é bem familiar para muitas das nossas ouvintes. Então, eu já dou alerta gatilho e já peço para você tomar muito cuidado ao ouvir esse episódio. Vamos começar, então, né? Já ficou sombrio aqui, já deu um clima ruim no estúdio.
Ai, não, é que a gente acabou de gravar um caso bem pesado, então eu já tô com a energia carregada, sabe? Mas eu tô preparada.
Já estamos previamente carregadas. É. A gente vai falar de uma mulher maravilhosa. O nome dela é Hannah Clark. Ela nasceu em 8 de setembro de 88 na Austrália. Quando ela tinha 19 anos, ela conheceu um homem neozelandês chamado Ron Baxter, ex-jogador de rugby, 11 anos mais velho do que ela. Nessa época, o Rowan ainda morava com a primeira esposa com quem ele tinha um filho. Para Hannah, ele disse que ele morava com a esposa pelo bem do filho, mas que eles já estavam separados.
Nossa, é o segundo caso de jogador de rugby em boost que a gente faz.
Uhum.
Na Austrália.
É. 4 meses depois de conhecer a Hannah, ele se mudou da casa da esposa para a casa de um amigo. Essa esposa do Rowan já tinha tentado deixar o marido, porque ele era uma pessoa controladora. Porém, ele não aceitou o fim do relacionamento e pressionou ela, estoqueou ela, até ela voltar para ele.
Ah.
Pelo bem do filho, ela voltou para ele e eles se mudaram para a Austrália. Isso tudo para depois de um tempo ele trocar ela por uma menina 11 anos mais nova do que eles.
A audácia desse macho, né?
Uhum. Mas com a Hannah em cena, ele aceitou o fim do casamento e largou a esposa pra assumir o relacionamento com a Hannah. Isso, gente, a Hannah, pelo que eu entendi, ela realmente não sabia de nada disso. Ela achava que ele já estava separado. Em 2012, os dois se casaram em Kingscliff, que é uma cidade praiana e um ponto turístico maravilhoso em New South Wales. E juntos, eles tiveram 3 filhos. a Lia, a Layana e o Trey. Assim que a primeira filha nasceu, a Lia, ele parou de dar pensão pro filho que ele tinha com a ex.
Ah, pronto. Porque ele nasceu o filho, ele não tem mais família, ele esqueceu, zerou, né?
Ah, como todo bom homem faria, né? Agora que eu tenho uma filha com uma mulher 11 anos mais nova do que eu, né? Eu tenho uma nova chance de ter uma família boa, uma família feliz, então foda-se o resto. Foda-se quem era minha família anteriormente.
Muito que bem.
A Hannah e o Rowan eram duas pessoas extremamente ativas. Ele era jogador de rugby, né? Então ele tinha um físico...
Eu tô vendo as fotos aqui. Se eu não soubesse que vem tragédia por aí, se eu só visse essa foto, é uma família lindíssima.
É uma família linda. Eles são bem treinados.
Bem assim, atléticos. A gente vai colocar foto.
Né? Eles são bem atléticos. Ele era um ex-jogador de rugby que amava fitness. E a Hannah era extremamente ativa. Ela amava fitness. Ela amava esportes.
Ela é sarada.
Ela é saradíssima. Eles treinavam e competiam em crossfit juntos e chegaram a abrir uma academia juntos. A Hannah, na adolescência, representou Queensland por 4 anos consecutivos em trampolim acrobático.
Rapaz!
Que eu nem sequer sabia que existia, mas que aparentemente é um esporte olímpico, uma categoria da ginástica olímpica.
Sim, qual sitcom? Tem um sitcom famoso que mostra esses momentos de você pular, você tem que fazer aqueles movimentos, tipo, tudo certinho, né?
É, então... Eu não sei, mas é...
Eu acho como uma pessoa que tem medo de altura, eu acho aterrorizante.
Eu não sei nada de esportes, gente. Eu não acompanho nada. Então, eu não sei nada. Então, pra mim, foi uma... Nossa, existe trampolim olímpico? Como se eu nunca tivesse visto na minha vida. Foi, assim, uma revelação. Eu provavelmente já tinha visto, mas eu não lembrava,
Nossa,
sabe?
Nossa, eu acho assustador. Eu não lembro que série que eu assisti que a pessoa compete e mostra de cima. Você olhando lá pra baixo, porque o trampolim fica super alto, né?
É?
Eu tenho agonia de olhar. Assim,
é horrível. Mas enfim, gente, ela representou Queensland 4 anos seguidos. Ela treinou diariamente por todas as 3 gravidezes. Em uma delas, ela treinou até a 36ª semana. O que, assim, eu acho uma deselegância, porque o dia que eu ficar grávida, se um dia eu ficar grávida, os últimos 6 meses eu não vou me mexer. Eu vou ficar, tipo, me preparando psicologicamente pra expelir uma bola de basquete de um buraco que nunca expeliu sequer uma laranja. Então, pra mim, vai ser algo que eu vou precisar me preparar por meses. Neste corpo que já tem 37 anos. Eu tenho 36? 36.
Você tem 36 agora.
Nesse corpo que já começou a ficar senil. Não sabe mais que idade tem.
Tem que te ficar falando sua idade, Natália.
Tá vendo? Então, assim, a Hannah era um ser superior, gente. Não tem como negar. Ela era lindíssima, lindíssima. Um corpo maravilhoso. E não era aquele corpo, tipo, de menininha. Ela era corpo de crossfiteira. Ela é forte mesmo.
Ela
é grandona.
Ela tem cara dessa galera que pode comer o que quiser, que continua com esse corpaço.
Pois é. Em fevereiro de 2019, ela chegou na final de uma competição de crossfit na Nova Zelândia que elegeu a mãe mais bem condicionada do mundo.
Olha, essa eu não sabia que existia.
E assim, eu não sei se vocês já viram uma competição de crossfit, gente, mas é intenso. Mesmo, assim, o pessoal que treina crossfit todos os dias, que treina todas as semanas, acha uma competição intensa. É uma coisa muito, muito intensa. É tipo... Eles fazem tarefas de força, agilidade, potência, resistência. É muito cansativo. Eu, quando eu treinava bastante crossfit, eu olhava aquilo e só falava, nope. Até hoje eu olho aquilo e falo, eu não sei pra que existe isso, desculpa. Eu amo crossfit, mas eu não sei pra que isso existe.
Eu estranhei você olhando pro crossfit e não sabendo o que é isso.
Não, sabe quando você... Tipo, a competição é muito intensa. Se você vê, por exemplo, a tia Claire competindo... Gente, ela parece um super humano. Ela parece uma pessoa não real. Mas enfim.
Você me fala a palavra competição de qualquer coisa, eu já penso, nope.
É,
não.
Pra mim também não. Eu não compito em nada, eu tenho pânico, eu não gosto de esporte.
Também não vejo, não consigo, assim.
Talvez eu pudesse eu fazer aquela competição de comer hot dog, sabe? Na semana da TPM, talvez.
Eu acho que competição de shots. Eu conseguiria com uma competição de vira-shots.
É, bom, a Hannah era melhor do que eu e você juntas, então, né?
Não, porque... completamente, porque...
O Rowan postava constantemente os treinos da academia, eles tiravam fotos da academia, pra até pra promover a academia, né? Então eles tiravam fotos treinando juntos e ele postava fotos no Facebook, fotos dela com as crianças, sempre elogiando, dizendo que ela era uma ótima mãe, dizendo que ela era linda, que ela era uma ótima competidora e tudo mais. Sempre com essa fachada de, olha, minha família perfeita, eu sou um bom marido, ela é minha esposa troféu.
Vocês não queriam ter a nossa vida?
Pois é, minha esposa mais nova, linda, minhas três crianças lindas. Na vida real, no entanto, ele era um verdadeiro entojo, como já deu pra perceber por tudo que eu falei nele até agora.
Sim.
Como treinador, por exemplo, ele abusava dos alunos, os treinando tão intensamente até que eles vomitassem.
A gente percebe o sadismo aí, né?
Tipo aquela Jillian Michaels do Biggest Loser. Eu odeio aquela Sim. mulher, que ela fica falando... Tipo, ela passou os anos 2000 inteiro falando que ela adorava ver o povo vomitar, os obesos vomitar no programa.
E fora que assim, fizeram um estudo uma vez sobre esse programa e, tipo, o método que eles usam não, já foi provado que não funciona, que depois que as pessoas voltam pra realidade, elas ganham todo o peso de
Sim,
novo.
Sim, porque
então
você
não
trata o que causa a obesidade na pessoa. Normalmente, a obesidade é muito mais psicológico, né? A causa da obesidade é muito mais psicológica. E você restringe tanto a pessoa que quando ela sai daquela restrição intensa, ela acaba voltando compensando.
Não, e além de tudo, o exercício deixa de ser... Porque você estava lidando com uma pessoa que normalmente é sedentária. Você tem que ensinar essa pessoa a associar exercício a algo prazeroso. Uhum. E eles associam a tortura, né?
Sim.
Então, quando você sai, o pensamento que eu imagino que você deve ter o tempo todo que você tá lá é... Saindo daqui, eu nunca mais quero ver uma esteira na minha frente.
Sim.
Tipo, eles deixavam a galera fazendo maratona em equipamento de ginástica. Tipo, 5 horas numa bicicleta, 5 horas numa
Fora
esteira.
Fora que
gente,
era assim,
de
as mulheres perdiam a menstruação, tinha vários problemas.
Não, para o rio. Mas, gente, o estresse... Você já tem um corpo que tá aguentando um sobrepeso absurdo há anos. Você vai colocar ainda mais estresse nessas juntas desse povo, nessas articulações.
Pois é.
Nesse coração.
Uhum.
Então, assim, é bem da lista coisas problemáticas que os anos 2000 nos proporcionaram.
Nossa, aquele programa. Fora que eles tratavam os obesos como se eles fossem animais de zoológico.
É.
Eles Sim. tratavam eles, assim, como se eles fossem lixo, realmente. É bem... Enfim. Esse era... Essa mentalidade do Rowan, ele tinha essa mentalidade meio alfa, tipo, Red Pill, sabe? Meio alfa, tipo,
Sim.
homem que não treina, homem fraco, mulher gosta de homem forte. Enquanto isso, as mulheres tudo estão babando no Jack Black e no Pedro Pascal.
No Timothée Chalamet.
É, mas enfim. Então, essa era a pessoa que o Rowan era. Ele era uma pessoa, sabe, tipo...
Detestável.
Ele era uma pessoa detestável, gente. Ele não era muito agradável. E a família da Hannah meio que tolerava ele por causa da Hannah, mas ele claramente destoava do resto da família. A família dela parece ser maravilhosa. Unida, agradável, gentil, boa, sabe? Mas ele destoava completamente daquela família. Ele também não era bom com dinheiro. A tal academia que os dois abriram juntos mal se pagava. Os pais da Hannah, que eram investidores no negócio, tiveram que pagar o aluguel do local e até as contas de luz para manter as portas abertas. A academia, depois de um tempo, acabou falindo, obviamente. Mesmo com tudo isso, mesmo aceitando o dinheiro dos sogros, o Rowan era extremamente desagradável com os pais da Hannah. Principalmente com a mãe dela, de quem ela era muito próxima. Ele criticava como a mãe dela tratava a Hannah, como ela tinha criado a Hannah, ele criticava... Olha só, teve uma vez que ele treinou a mãe dela, né, porque a mãe dela gostava de treinar também. Daí ele tava treinando a mãe dela e teve um exercício que ele ia segurar a mãe dela e ele deixou ela cair, alguma coisa assim. Ela rachou a cabeça e ele deu risada. Ela rachou o rosto, assim, sabe? Abriu o rosto, um corte, e ele deu risada. Falando que ela era fraca, uma coisa assim.
Dá vontade de dar uma panelada na cabeça dele e dar risada também, né? Ah, oh, como você é fraco também com essa panela.
Gente, ele era uma pessoa detestável. E ele era insuportável com a mãe da Hannah. Provavelmente porque ele tinha ciúme da relação dela com a mãe. A mãe da Hannah, a Sue, disse que eles estavam sempre pisando em ovos, porque eles, se eles falassem qualquer coisa, o Rowan ficava puto e descontava na Hannah e nas crianças e dificultava os avós de verem os netos. Sabe esse tipo de coisa? É, a Hannah, tipo, se eles confrontassem o Rowan dava um chilique, descontava na Hannah, e daí a Hannah ligava chorando pros pais, falando: vocês podem, por favor, só pedir desculpa, porque eu não aguento. Eu que moro com ele, eu preciso que vocês se deem bem.
É, é aquela situação assim, a Hannah vem, mas o Ron também vem. É foda, porque às vezes é aquela situação que você até prefere que a pessoa que você ama não venha, porque o estorvo vem junto. Porque você não tá afim de lidar com aquilo naquele dia.
Isso é planejado. Sim. O Rowan era extremamente controlador e abusivo com a Hannah. O motivo pelo qual ele abriu a academia com a Hannah, segundo o familiar dela, era justamente para mantê-la sob controle dele 24 horas por dia. Se ele morasse e trabalhasse com ela, ele sabia onde ela estava, com quem estava e o que estava fazendo 24 horas por dia. Ele também era mega controlador com a aparência física dela. E criticava a aparência física dela o tempo inteiro. Para ele, era extremamente importante ter uma esposa magra e sarada o tempo inteiro, mesmo depois de parir. Então, se ela trabalhasse na academia, dando aulas, ele também poderia monitorar como ela cuidava do corpo dela.
Nossa. Deve ser aquele macho que te enche... Sabe a vibe que ele tá passando? A do marido da Ana Hickman, supostamente.
Uhum.
É aquele cara que ele nem, o dinheiro não é nem dele, mas que ele age como se ele fosse o dono do lugar e o dono de tudo e todos que estão ao redor dele. E como se ele fosse melhor do que todo mundo.
Exatamente. Segundo a mãe da Hannah, as coisas eram do jeito dele ou de jeito nenhum. Ele era uma pessoa extremamente, realmente ruim.
Aí, total.
Se a Hannah quisesse sair, por exemplo, ela tinha que simplesmente pegar as crianças e meio que escapar. Porque se ela falasse pra ele que ela tava indo, onde ela tava indo, ele tentava convencer ela a não sair. Então ela falava aquele negócio de... É mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão.
Sim.
Então ela só saía e depois falava, ai, desculpa. Ele tinha acesso a tudo dela. Eles, inclusive, dividiam uma conta do Facebook porque ele não permitia que ela tivesse a própria conta.
Eu já acho esse conceito de não permitir tão absurdo.
É, eu não vou nem entrar nesse mérito. Uma amiga da Hannah conta que o Rowan tinha hackeado o telefone da Hannah e, em certo momento, escondido aparelhos ao redor da casa para gravar as conversas dela. A Hannah sabia que ela tinha essa impressão de que ela estava sendo gravada. Por quê? Porque, às vezes, ela conversava alguma coisa com a amiga dela e no telefone e ele trazia essa conversa à tona dias depois. Como que ele sabia dessa conversa? Ela nunca tinha falado aquilo com ele. Então ela começou a perceber que ele estava escutando as conversas dela.
Nossa.
E obviamente ela começou a ficar extremamente paranoica. Obviamente, né? Com tudo isso, mais o estresse econômico, mais o estresse de ter três filhos, né? Porque três filhos, vamos lá, né, gente?
É
um estresse. Três filhos pequenos é muita coisa pra fazer. O Rowan, por sua vez, tinha confidenciado a um pastor chamado Christopher Ansbay que ele estava abalado por causa do porque o relacionamento dele estava deteriorando e que ele não queria perder o casamento dele. Segundo esse pastor, o Rowan era um homem extremamente controlador e paranoico, com uma personalidade, entre aspas, macho alfa, que acreditava que ele deveria receber sexo todos os dias. Segundo uma amiga da Hannah, uma mulher chamada Mania Whaley, que trabalhava no serviço de apoio a vítimas de violência doméstica, a Hannah, durante o casamento inteiro, foi emocionalmente, financeiramente e sexualmente abusada.
Nossa.
Se ela negasse sexo, ele ficava dias sem falar com ela.
Mano.
Ele punia ela. Ela diz ainda que a Hannah tinha dito não acreditar estar num relacionamento abusivo porque ele nunca tinha batido nela. Mas para uma outra amiga, a Hannah já tinha confessado que ele era obcecado com ela e que ela tinha medo dele, que aquele comportamento, aquela obsessão era assustador. E o tipo de abuso que o Rowan praticava com a Hannah chama controle coercitivo. Segundo um artigo da BBC, que eu vou colocar na descrição desse episódio junto com as outras fontes, controle coercitivo é uma variação da violência doméstica. Ele não é físico, mas o resultado é o isolamento da vítima de sua rede de apoio familiar e de amigos, ficando totalmente dependente de alguém que lhes dirige ataques, ameaças, humilhações e intimidação. Ser vítima de controle coercitivo é parecido com se tornar refém de sequestradores, uma espécie de controle psicológico contínuo. E pelo que eu entendi, depois de um tempo, o que é mais poderoso nesse tipo de controle é que a pessoa toma conta de todos os aspectos da sua vida, incluindo com quem você fala e o que você fala, com quando você fala. Ele começa meio que a entrar na sua cabeça, controlar até o que você pensa. Chega uma hora que você não ousa pensar diferente, porque você tá tão no controle do abusador, da pessoa, que você meio que não ousa pensar no que tá acontecendo. Você, tipo, se ele fala pra você que você tem que, sei lá, vestir uma saia todo dia, só pode usar saia, você para de questionar isso, você para de sequer pensar em usar calça. Eu tô falando aqui uma coisa bem
sim,
estúpida,
entendi.
Só pra dar um exemplo. Então, é algo extremamente perigoso, insidioso também, que vem aos poucos, sabe? Os especialistas citam os seguintes sinais de controle coercitivo. A pessoa impede o companheiro de continuar os estudos ou da sequência à carreira profissional, retira ou controla o dinheiro do parceiro, impõe-lhe isolamento da família e dos amigos, impede seu acesso a comida, bebidas e produtos de uso cotidiano, monitora ou controla de alguma forma suas contas em redes sociais, dá ordens sobre o que vestir, ameaça violência física caso o companheiro não se comporte de determinada forma, faz ameaças relacionadas à família ou bichos de estimação. E quanto ao isolamento da vítima, eu queria só fazer uma observação, porque é coisa que a gente já falou aqui, que a gente começou a falar, que às vezes não é simplesmente falar pra você, Renata, você não pode ir em tal lugar, você não pode ver a sua família. De repente eu vou ver a sua família com você e eu sou extremamente insuportável, inapropriado, desagradável, e daí a sua família não me quer lá, entendeu? E daí você começa a falar, ai, eu queria tanto ir no churrasco, mas se eu for a Natália vai ser tão insuportável que é melhor a gente nem ir. Entendeu? E daí isso afasta você da sua família, afasta você
Sim.
dos seus amigos. É muito manipulador. E isso aconteceu muito nesse caso. O Rowan criticava os pais da Hannah na frente dela e do Nathaniel, o irmão mais novo dela. Ele dificultava a comunicação entre ela e a família e proibia ela de ir a eventos de família. Ou dificultava, sabe? Dava desculpa, tipo, não vai, vamos fazer outra coisa com as crianças, vamos na praia com as crianças, vamos ter um dia só da família. Certa vez, ele proibiu a Hannah de passar o Dia das Mães com a mãe dela. Ele falou pra ela que ela poderia passar metade do Dia das Mães com a mãe dela, mas que ela devia voltar pra casa e passar outra metade com ele, celebrando a mãe falecida dele. Depois que o terceiro filho deles nasceu, o Ron trabalhava 3 dias na academia e descansava 4. A Hannah, porém, dava aulas na academia, cuidava das crianças, tentava fazer um curso de marketing online para ajudar o business dos dois. Enquanto isso, o Ron, que só trabalhava 3 dias da semana, criticava a Hannah e falava que a casa estava um chiqueiro e que ele não sabia o que ela fazia o dia inteiro.
Bom, ele trabalha só 3 dias por semana. Ele tem 4 dias pra limpar a casa compulsivamente, se ele quiser.
Pois é, mas não.
Tem 2 mãos, tem 2 pés, é saudável.
Ele precisa descansar, Renata.
Ok.
Ele também falou pra ela arrumar um segundo emprego, já que a situação financeira dele estava ruim.
Ele também pode arranjar um segundo emprego, já que ele só trabalha 3 vezes na semana. Ele pode arranjar até um terceiro,
Renata,
se ele quiser.
Renata, ele precisa descansar, ele malha muito. Ele precisa descansar pra recuperação dele, pros músculos dele crescerem. Pra ele ficar grandinho e fortinho. Biotônico Fontoura.
Ele precisa estar fortinho pra encontrar a próxima mulher, que dessa vez vai ser 22 anos mais nova, pra ele trocar, né?
A Hannah, então, começou a trabalhar numa loja de tênis e artigos esportivos 2 vezes por semana. E depois que a academia faliu, esse foi o principal trabalho dela. E isso também pode ser considerada uma tática. Porque se você tá cansada, cheia de trabalho, extremamente assim, overwhelmed com cuidar de 3 filhos, casa, 2 empregos, você não tem tempo pros seus amigos. Seus amigos te convidam, você fala, não posso, não vou. Então, ele não precisa mais te proibir. A sua
Você não aguenta.
A sua vida não permite mais que você tenha tempo para sua família e para os seus amigos. Então, isso também é uma tática que abusadores usam, de te colocar para trabalhar o tempo todo. E é por isso que ele precisa ficar cobrando da mãe, né, dela, mãe, que a casa tá um chiqueiro. Porque ela, como mãe, ela vai falar, nossa, eu sou uma mãe péssima, eu preciso, né, fazer isso daqui um lugar melhor para meus filhos. Então, ele fica usando isso contra ela.
É tão triste que a pessoa que deveria ser a pessoa que mais quer facilitar a sua vida no mundo seja, na verdade, o carrasco que tá tornando sua vida mais difícil sem necessidade, né?
Sim.
Tipo, seu maior inimigo é a pessoa que dorme com você, literalmente, que transa com você.
Exatamente. E assim, gente, eu sei que teve... Eu recebi um comentário de gente falando, sei lá, de uma pessoa randômica aí, falando que eu explico muito... que eu dou palestrinha. E eu queria deixar um recado, não só pra essa pessoa, mas pra todos os nossos ouvintes. Nossos ouvintes não querem ficar ouvindo tortura e desgraça por si só. A gente sempre dá o contexto dos nossos casos. E no caso de abuso, tem muita gente que ainda não sabe o que abuso é e quais são os sinais de abuso. Então, eu vou continuar falando de abuso e dando palestrinha e falando tintim por tintim e explicando o tempo inteiro tudo o que eu aprendi na minha pesquisa 10, 20, 30 mil vezes até todos os ouvintes, sabe, do mais, assim, estudado ao menos estudado, todo mundo saiba recitar de cor todos os sinais de abuso e pensar se eles estão passando por isso na vida deles, que é pra eles se prevenirem.
Sim.
De novo, uma mulher a cada 6 horas morre de feminicídio no Brasil. Então, enquanto todas as mulheres que ouvem esse podcast não souberem de coração, de cor e salteado, todos os sinais de abuso, eu vou continuar falando. E se você não gosta disso, eu sinto muito.
É isso. Ia ser bom se a gente vivesse num mundo em que, tipo, alguém fala, nossa, mas por que você tá falando isso? Que conceito antiquado. Faz 10 anos que não acontece um feminicídio no Brasil. Eu ia adorar que essa fosse a nossa realidade.
Exato.
Mas não é.
Não é. Então, eu vou continuar sendo extremamente chata. Tudo o que eu aprender na minha pesquisa, eu vou repassar.
E é isso. E seguimos, e tudo bom.
A única pessoa que pode me parar é a Renata, que é a minha parceira. E ela não tá me parando, então...
Não, pode continuar. Pelo contrário, fale mais. Pois continue. Pois palestre mais. Suba no seu palanque.
Segundo o chefe dela, um homem chamado Lewis Bartlett, que conhecia o Rowan, inclusive, ela tinha confidenciado nele que ela não podia fazer nada sem a permissão do marido e que ele não permitia que ela usasse shorts no trabalho, que era o uniforme da loja.
Imagina você ter que explicar isso pro seu chefe.
Uhum. Ela disse ainda que ele não batia nela, mas que ele fazia outras coisas. Segundo a Sandra Taylor, uma prima do Rowan, ele foi criado por um pai que vem de uma longa linha de homens que achavam que mulheres eram duas coisas, uma faxineira e uma puta. Segundo a Sandra, ela tentou ajudar a Hannah uma vez, o que fez com que o Rowan ficasse enfurecido e espalhasse cocô de cachorro pelo quintal inteiro dela.
Eww!
Detalhe.
Porco!
Pois é, ele fez isso pra intimidar ela. Isso foi um aviso. Essa mesma prima disse que o Rowan era extremamente possessivo com a Hannah, mas ele tinha affairs com outras mulheres durante todo o casamento.
Claro que tinha, mas até aí surpreendendo um total de 0 pessoas.
Pois é. E, gente, eu não tenho como detalhar todo o abuso aqui, porque vai ser muito mais dessas mesmas situações, muito mais dessas mesmas manipulações, dessas mesmas... Um homem com barba na cara, agindo que nem um bebê pra manipular uma mulher até ela fazer e dançar como ele quer. Porém, tem um inquérito sobre esse caso, e eu vou colocar o inquérito, porque eu usei ele como minha fonte principal, eu vou colocar na descrição desse episódio para vocês poderem ler né? Quem sabe inglês pode ler. E daí vocês podem ver todo, toda a história aqui detalhada. Em 2019, gente, né? A Hannah foi... Ninguém aguenta, né, gente? A Hannah não aguentava mais. No segundo semestre de 2019, ela já tava... Então, ela resolveu se separar em novembro. Ela resolveu passar um tempo com os pais dela, algo que os avós adoraram, porque eles adoravam os netos. E eles odiavam o Rowan. Então, para eles, passar tempo com os netos sem o pai deles era maravilhoso.
Melhor dos mundos.
É. E uma dura batalha judicial pela guarda das crianças começou. O Rowan negou um acordo onde ele teria guarda por 165 dias do ano. Ia meio que ser 60-40%.
É um tempo bom.
É um tempo bom. O ideal é 50%-50%. Mas assim, sim, gente, num caso em que há abuso e que ele usa as crianças para manipular a mãe, é muito importante que a mãe tenha a guarda principal, porque daí ela tem muito mais liberdade. Ela tem muito mais autonomia para se proteger desse homem. E, assim, a intenção dele não era ficar com as crianças, né? Ele tava cagando pras crianças. A intenção dele, na verdade, era usar as crianças pra levar a Hannah pra um tribunal, estender essa batalha judicial ao máximo, cansar ela, falir ela, né? Porque tudo isso custa dinheiro. E ele não tava interessado em cuidar dos filhos, ele tava só interessado em controlar o comportamento da parceira dele. Era tipo, você vai me deixar? Beleza, eu vou fazer da sua vida um inferno, tá? E você só vai ver seus filhos quando você voltar pra mim. Era claro que era uma arma, né?
Que ódio desse macho.
No dia 26 de dezembro de 2019, o Rowan buscou a filha pra passar tempo com ela. Ele então levou a menina para fora do estado por 4 dias até que a polícia retornou a menina para a mãe.
É sequestro isso, né?
Exato. Isso foi claramente um aviso. Mas ele nega, ele negou tudo, ele falou que não sei o quê.
Sempre tem uma historinha, mas o aviso foi dado.
Exato.
É bem coisa de manipulador, que sabe como manipular. Vai falar, não, foi tudo mal entendido, só pra dar a quantidade de incerteza suficiente pra polícia ficar na dúvida.
É, ela que é louca.
É. Eu avisei, falei. Eu falei ali, você não lembra ali quando eu falei? Não por escrito, mas eu falei. Se você não lembra, o problema é seu. É mulher. Cabeça, né?
Hormônio.
Tá na lua, tá na novela. Cada uma.
Por causa dessa presepada, a Hannah meteu uma ordem de violência doméstica contra ele. Segundo o site da Queensland Courts, uma ordem de violência doméstica é um documento oficial emitido pelo tribunal para impedir ameaças ou atos de violência doméstica. Um OVD estabelece regras para que o réu, a pessoa que cometeu violência doméstica, deve obedecer. Foi concebido para manter a parte lesada, a pessoa que sofreu violência doméstica, segura, tornando ilegal que a pessoa que cometeu a violência se comporte de certas formas, de formas específicas. Um OVD é uma ordem judicial civil, portanto, não aparecerá no histórico criminal do réu. No entanto, é crime desobedecer uma ordem. E isso sim vai aparecer no histórico criminal do réu. Então, essa ordem de violência doméstica, mais tarde, ela foi adaptada para que ele pudesse ver os filhos, porque ele perdeu o contato com os filhos. Daí ele recorreu e daí eles variaram para que ele pudesse realmente manter o contato com os filhos. Mas, depois de mais um ato de violência contra a Hannah, ele perdeu esse direito de novo. E esse ato de violência foi que... eu não lembro exatamente como que foi a história, como que foram os detalhes dessa história. Mas ele tava com os filhos no carro, e no carro ele tinha fotos comprometedoras da Hannah.
Gente, que horror!
Fotos íntimas que eles tiraram juntos, ele tava com essas fotos abertas para os filhos verem. E ele ia usar essas fotos no tribunal contra ela, dizendo que ela não era uma mãe apta. E daí ela viu essas fotos, ela ficou horrorizada que os filhos dela pudessem ter acesso a essas fotos.
Claro!
E ela começou a confrontar ele, e ele quase quebrou o punho dela nessa briga. 2 semanas antes dela ser assassinada, porque, como eu falei, isso é um caso de feminicídio, a Hannah perguntou pro chefe dela como escrever um testamento. Ela disse que ela queria ter certeza que os filhos dela ficariam bem se algo acontecesse com ela. E ele, desconfortável, tentou desconversar e falar, relaxa, nada vai acontecer. E a Hannah respondeu, não, ele vai tentar me matar.
Nossa, imagina que horror você ter essa certeza.
Fazia meses que ela tava morrendo de medo desse homem. Meses. E assim, muita gente sabia que o Rowan não era um cara legal, que ele era controlador, que ele era abusivo. Todo mundo tava vendo sinais. Mas como acontece na maioria das situações, ninguém nunca imaginou que chegaria ao ponto que chegou. E a que ponto chegou? Antes de narrar o que aconteceu com a Hannah, eu vou deixar mais um alerta gatilho de que esse é um dos piores casos de feminicídio que eu já ouvi falar. No dia 19 de fevereiro de 2020, a Hannah estava levando os filhos para a escola. Ela colocou os 3 filhos no banco de trás e apertou o cinto de segurança de cada um. Quando ela entrou no carro, o Rowan, que estava esperando próximo da residência dos pais dela, entrou no banco do passageiro e disse, dirige. Ela implorou para ele se acalmar e para ele deixar ela em paz. Ela lembrou ele que ela tinha uma ordem de violência doméstica contra ele. Mas o Rowan continuava gritando com ela. Foi quando ele abriu um galão de gasolina e despejou gasolina sobre a Hannah e os filhos, se encharcando no processo. A Hannah avistou um vizinho lavando o carro com uma mangueira. Ela então abriu a janela e começou a gritar. Liga pra polícia, ele tá tentando me matar, ele jogou gasolina em mim. O vizinho, um homem chamado Michael Zemeck, não viu as crianças no carro, mas ele viu que o Rowan estava sentado no banco do passageiro de lado, e enquanto ela estava olhando para fora da janela, gritando, liga para a polícia, o Rowan estava abraçando ela por trás, agarrando com os 2 braços. O Michael tentou se aproximar do carro para ver como ele podia ajudar a Hannah, porque foi tudo assim, questão de segundos, gente. O Michael nunca tinha visto aquilo, ele não sabia nem o que fazer.
Nossa, deve demorar alguns segundos pra você entender o que tá acontecendo, porque é uma violência tão grande, e num momento o cara tava molhando as plantas,
ele tava lavando,
gente,
o carro dele, sabe? Ele tava tranquilo. Isso era 8 da manhã, gente.
Mano.
Ele não conseguiu...
O maluco tava cozinhando no ódio, né?
E daí, como eu falei, ela falou, ele vai me matar, né? Ele tá tentando me matar, ele jogou gasolina em mim. Quando o Michael tentou se aproximar do carro para ver como ele podia ajudar a Hannah, tudo só ficou preto e ele ouviu a explosão.
Gente, imagina.
Ele disse, foi apenas um estrondo e uma escuridão. Eu meio que virei minha cabeça brevemente. Quando eu olhei para cima, o interior do carro estava completamente em chamas.
Gente, eu não consigo imaginar.
8:30 da manhã isso acontecendo. A Hannah sai do carro em chamas. E o vizinho fala pra ela, deita na grama, rola na grama, enquanto ele jogava água nela. Ele jogou água porque ele tava com a mangueira lavando o carro. O Rowan também saiu do carro e ele também ajudou o Rowan, né? Porque o Rowan também estava em chamas.
Tá.
Porque ele se encharcou completamente quando ele jogou gasolina nela. E tudo o que ela conseguia falar era, meus bebês ainda estão no carro, eu não salvei meus bebês, eu não pude salvar meus bebês. A explosão foi tão forte que o Michael disse que não dava nem para ver os filhos no carro.
Nossa.
Para ele, as crianças tinham sido assassinadas em outro lugar, porque ele nem conseguia entender direito, porque ela falava, os meus bebês ainda estão no carro, eu não pude salvar meus bebês, e ele não conseguia ver os bebês. Então, ele falou, gente, ela tá falando de outra situação, não
ela
é
tá delirando,
possível.
É.
Todos eles morreram instantaneamente e foram consumidos pelas chamas. Uma mulher chamada Samantha Covey estava levando os filhos para aula de natação quando ela viu o carro da Hannah em chamas. Ela parou para ajudar. Ela encontrou a Hannah deitada na grama dizendo, alguém pega meus filhos. E a Hannah falou pra Samantha, eu não acredito que ele fez isso. Eu tenho uma ordem de violência doméstica contra ele. Como ele pode fazer uma coisa dessas? Meus bebês ainda estão no carro. Nesse meio tempo, o Rowan, que tava com 80% do corpo queimado, ele voltou pro carro quando os vizinhos vieram com extintores e mangueiras para tentar salvar as crianças. Uma vizinha disse que era como se ele estivesse guardando o carro, como ele, tipo, ele queria ter certeza que os filhos estavam mortos, então enquanto eles estavam vindo com o extintor, ele meio que ficava no caminho, sabe? Se você ia pra esquerda, ele ia pra esquerda. Se, mano, esse homem tá com 80% do corpo queimado e ele tá tentando ainda impedir os vizinhos de salvarem os filhos. Foi aí que um dos vizinhos viu que o Rowan tava segurando uma faca. Eles tentaram negociar e pedir pro Rowan se acalmar e largar a faca, falando que...
Como que esse homem tá de pé ainda, gente?
Pois é. Foi aí que ele se ajoelhou, colocou a faca no peito e caiu pra frente, fazendo com que a faca perfurasse ele. A Hannah teve 97% do corpo gravemente queimado. Mas num último ato de coragem, ela usou toda a força que ela ainda tinha para se manter viva e falar com a polícia. Ela deu cada detalhe pro policial que estava no local. Isso tudo enquanto os paramédicos estavam tentando prestar socorro. Segundo o paramédico que prestou socorro, ele imediatamente viu que as queimaduras dela eram fatais. Ela não ia sobreviver, mas ele disse que ela estava consciente e calma. E que ele acredita que a dor que ela estava sentindo não era a prioridade dela naquele momento. A prioridade dela era contar a história para que o Rowan fosse pego. Porque ela não sabia que ele tinha morrido. Então ela ficava falando o tempo todo, eu quero que ele seja preso. Se ele sobreviver, eu quero que ele seja preso. Eu quero que ele apodreça na cadeia. Segundo a mãe da Hannah, né, a Sue... Depois de falar com a polícia, a Hannah desmaiou, mas ela acordou de novo e fez questão de reforçar, repetir tudo que ela tinha falado pro policial. A polícia ficou impressionada com a força dela. A Sue disse ainda, ela não sabia que o Rowan estava morto, então ela queria que ele pagasse pelo que ele tinha feito. Ela ia lutar pelos filhos até o final. A Hannah foi levada pro hospital, onde o irmão dela conseguiu visitá-la. E ela morreu poucas horas depois. Uns dias depois, uma vigília foi organizada e contou com a presença de mais de 1000 pessoas. Nessa vigília, o Nathaniel falou, quem conhecia a Hannah sabe que ela era a melhor pessoa que você podia ter conhecido. Um amigo dela, Lou Farmer, a descreveu como a mais linda, leal, corajosa, amorosa mulher e mãe que ele já conheceu. Ele disse ainda que ela carregava o peso do mundo nas costas, mas que você nunca nem ia desconfiar, porque a única coisa que se comparava à força dela era o senso de humor. O prefeito de Brisbane, Adrian Schreiner, disse que a comunidade falhou a Hannah e as crianças. Ele disse, nós os decepcionamos e sentimos muito. Ela e os filhos foram enterrados em um caixão compartilhado no dia 9 de março de 2020. Centenas de pessoas compareceram ao funeral para mostrar solidariedade e respeito, incluindo o primeiro-ministro australiano na época, Scott Morrison, e a primeira-ministra de Queensland na época, Anastasia Palaszczuk. Anastasia já tinha comparecido à vigília, inclusive, ela já tinha falado com a família da Hannah. A Hannah tinha 32 anos, a Alia 6, a Layana 4 e o Trey 3 anos de idade. 2 anos depois da morte deles, o inquérito foi aberto para apurar o que de fato tinha acontecido e como esse absurdo poderia ter sido evitado, né? O que a polícia, os paramédicos, todo mundo tinha feito nesse processo e o que podia ter feito além para ser evitado. Porque esse foi um crime tão horrendo, uma coisa tão horrível, tão... absurda, que chocou.
Nossa,
Queensland.
Parece um slasher, parece um filme de terror mesmo, assim, gente. Se eu visse um filme de terror desse e não soubesse, tipo, eu ia achar que é exagero. Se fosse ficção, ia parecer uma ficção ruim, ia parecer exagerado. Ia falar nunca que isso ia acontecer na vida real.
Então, chocou não só Queensland, como chocou a Austrália inteira. E assim, todo mundo que é dessa comunidade de crossfit, de fitness, de ginástica olímpica, todo mundo se uniu, todo mundo contou história sobre ela. Todo mundo fez homenagem nas redes sociais. Foi uma coisa que realmente traumatizou o país inteiro. Muitos outros comportamentos abusivos do Rowan vieram à tona. Até aí nenhuma surpresa. Mas o que chamou atenção mesmo foi que no celular dele, eles acharam uma nota de suicídio / confissão que dizia o seguinte. Hannah, eu tenho muito a dizer, mas... Se você está lendo isso, já é tarde. Você virou minha vida de pernas para o ar. sem pensar nas implicações daquilo que você estava fazendo ou dizendo.
Ele culpa.
É pura ruindade. Eu não fiz nada além de amar e cuidar de você e das crianças. Eu não sou perfeito, mas eu não mereço o tratamento que eu estou recebendo. Eu não aguento mais. O estresse e a pressão ao qual você me submeteu me destruíram e eu não tenho mais forças. Você me proibiu de ver meus filhos. Você coloca uma ordem de violência doméstica contra mim? Foi vergonhoso. Principalmente o que você insinuou. O comentário na OVD que mais me pegou foi: depois de nosso terceiro filho, ele me força a ter sexo todas as noites. E se ele não recebe sexo, ele desconta nas crianças. Hannah, ambos sabemos que eu juraria no túmulo da minha mãe que isso não é verdade. O jogo que você está fazendo é vergonhoso e eu vou acabar com ele. Você sabe o quão duro é ir dormir todas as noites sem seus filhos? Eu gostaria que você tentasse. Eu falei para as crianças que você os amava. Eu tenho certeza que eles sentirão sua falta. Você destruiu minha vida e eu não posso superar isso. Você não pode foder com a vida dos outros e esperar que eles apenas aceitem. Eu espero que tenha valido a pena para você e para sua família.
As definições de delusion não foram atualizadas, né?
Essa pessoa é completamente narcisista, né? Ele acha que o que ela tá fazendo é pra fuder com ele. Não é uma reação ao que ele fez.
Não. Gente, olha aí. É uma pessoa totalmente...
Não, e essa não é a nota completa. Eu resumi porque a nota completa é assim, é tipo... O inquérito também mostrou imagens de câmeras de segurança onde o Rowan aparece comprando 5 litros de gasolina e 3 Kinder Ovos pros filhos. Ele comprou Kinder Ovos pros filhos antes de matar os filhos. Outra coisa que veio à tona foi um vídeo de uma câmera de segurança na farda do policial. Uma policial parou os dois no trânsito uns meses antes porque o registro do carro estava vencido. E no vídeo o Ron tá dirigindo, a policial para eles e dela fala: a gente tá parando vocês porque o registro do carro tá vencido. E a Hannah parece estar realmente confusa, realmente surpresa, como se o que... ela não ter renovado o registro do carro foi uma surpresa para ela. Provavelmente ela achou que estava renovado ou que ela ainda tinha mais tempo. Ela realmente se confundiu. Parece ter sido um erro inocente, sabe? Uma coisa inocente.
Um erro que acontece, sim.
Ele acaba com ela nesse vídeo.
Nossa.
Ele é super estúpido na frente da policial. No final, o inquérito todo concluiu que seria quase impossível que amigos, familiares ou a polícia evitasse o que aconteceu. Porque ele simplesmente se enfiou no carro dela. Tipo, ele estoqueou, esperou, se enfiou no carro dela com um galão de gasolina. E que, tipo, a menos que ele estivesse preso, ninguém ia poder fazer nada.
É.
E ele não tinha cometido nenhum ato que fosse grave o suficiente para ele ser preso. Porém, o inquérito também concluiu, eles também avaliaram a atuação dos paramédicos, dos policiais, né, de todo mundo que respondeu o chamado quando aconteceu. E, como eu falei, o inquérito está na descrição desse episódio. Então, foi recomendado treinamento adicional em violência doméstica, controle coercitivo, tudo isso para que a força policial tenha mais preparo ao lidar com esse tipo de coisa e para que a comunidade tenha mais preparo para identificar esses sinais de violência antes que algo aconteça. O problema é que, infelizmente, a gente não pode jogar gente na cadeia antes que algo aconteça. Porque você não pode falar: eu acho que você vai fazer uma merda. Tipo, infelizmente, não dá para abrir esse tipo de precedente. Uma coisa que é... Assim, uma coisa que é positiva dessa tragédia toda, se é que existe algo positivo, é que os pais da Hannah, ao invés, né, a Sue e o Lloyd, ao invés deles se calarem e ficarem amargos e irem contra a família do Rowan, enfim, e viverem na dor deles, eles criaram uma fundação chamada Small Steps for Hannah, em que eles tentam educar policiais e ONGs e a porra toda, o mundo inteiro, sobre controle coercitivo, que é esse tipo de violência doméstica que as vítimas não sabem que elas estão sofrendo porque o cara nunca bateu nelas. Então, eles dão entrevista em tudo quanto é blog, rádio, podcast, tudo onde você puder imaginar, eles estão dando entrevista, eles estão falando sobre o que é controle coercitivo para tentar influenciar, para que as leis melhorem, para que o treinamento das pessoas melhorem. E também, eles querem, num período de 10 anos, aí, ter dinheiro e ter estrutura suficiente para manter casas de segurança, condomínios fechados para vítimas de violência doméstica, para que elas possam estar num lugar seguro onde os abusadores não têm acesso a elas. Isso é uma coisa que já tem nas grandes cidades, mas não é o suficiente, e nas zonas rurais praticamente não existe. Então, a intenção deles, o grande objetivo deles é fazer esse tipo de condomínio fechado de casas de segurança para vítimas de violência doméstica. E essa é a história da Hannah Clark, da Alia, da Layana e do Trey.
Nossa, eu tô horrorizada. Horrorizada mesmo. Gente, eu quero fazer duas recomendações, na verdade, que tem tudo a ver com esse caso. A primeira é o perfil do Instagram, Mas Ele Nunca Me Bateu. É uma página que presta um serviço de conscientização, superação e é uma rede de apoio virtual para mulheres. O handle deles é literalmente, Mas Ele Nunca Me Bateu. Hoje eles têm 360 mil seguidores. Quem quiser seguir, eles falam do tema de um jeito um pouco mais, tipo, mais didático, assim. E adaptado para a realidade brasileira, né? E tem uma série. É uma ficção, mas fala muito sobre isso. O nome da série eu assisti pela Apple TV aqui. O nome é Bad Sisters, mas foi pro Brasil como Mal de Família. É uma temporada. Eu acho que a série é filmada na Irlanda, mas eu não tenho certeza. Mas trata exatamente desse tema. Não vou dar spoiler, mas é sobre isso, a série. É o que eu vou adiantar. E, nossa, eu tô sem palavras. Trouxe recomendações, não tenho ponderações, porque eu tô horrorizada, não tem...
Acho que, assim, chega numa hora também que a gente não tem mais o que falar.
Não.
A minha intenção com esse episódio era realmente falar sobre controle coercitivo, porque eu também não sabia. Eu sabia que eram comportamentos abusivos, mas eu não sabia que tinha um nome específico, eu não sabia que tinha sinais específicos, eu não sabia. Então eu acho que é muito legal falar desse tipo de coisa, mas porque pode dar tão errado.
Sim.
Esse é o pior caso que eu já ouvi, gente. 3 crianças morreram instantaneamente na mão dos pais, do pai.
Sabe que eu acho que ele deu Kinder Ovo pra eles estarem distraídos olhando pro chocolate quando ele jogou fogo? Gente, assim, não tem o que falar. É foda, porque chegaram a perguntar pra gente, o pessoal, os apoiadores, se a gente ia fazer alguma coisa de Dia da Mulher, mas assim...
O que é que vocês querem jeito? Que a gente vá fazer? Eu fiz, eu sentei e chorei.
Então, de que jeito? É muito difícil, tá muito difícil.
Eu acho... pra mim, o Dia da Mulher tá me dando cada dia mais raiva, porque é a comercialização e a banalização de um dia socialista, que já começa... Já ativa minha militância. Porque, sinceramente, tipo, eu recebi várias mensagens, tipo, da minha família, assim, de homens da minha família. Mulher, como descrever o seu valor? Não sei, talvez não me mate, que tal? Talvez não me abuse, talvez não me estupre, né? Talvez, não sei, talvez não seja amigo de abusador, de quem bate mulher, de quem mexe com mulher mais nova na rua, por exemplo. É uma grande ajuda.
Sim.
Não tem o que fazer, gente. É só indignação e choro.
É isso, não tem. Eu tô assim... desacreditada, né? Desesperançada. Eu tô que nem a democracia brasileira no governo Bolsonaro. A xoxa, capenga. É isso, gente. Boa semana pra vocês. Comece a semana com essa.
Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, apesar de ser um pesadão, apesar de ser um episódio horrível, uma história terrível. E eu acho que é importante também lembrar que a Hannah, ela não é simplesmente o que aconteceu com ela. Ela era uma competidora, ela era crossfiteira, ela era uma mãe maravilhosa, uma pessoa leal, uma pessoa faceira, uma pessoa alegre, bem-humorada. Então, a gente precisa contar a história dela também, porque ela merece ter a história dela contada.
Sim. É isso. Foi um ótimo roteiro. Eu gostei muito da história.
Obrigada.
Da forma que você contou, então.
Obrigada. E vamos chorar isso, na cama, gente. Que é lugar quente, né, gente? Aqui são 11 da noite.
Pra ver se... Eu vou assistir alguma coisa bem besta. Vou ver alguém fazendo react de reality show ruim.
Isso, vamos. E é isso, gente. Olha... Se cuidem, sejam bons. E se você está num relacionamento abusivo que apresenta sinais de controle coercitivo, por gentileza, busque ajuda. Vou falar de novo, também tem o mapa do acolhimento em que psicólogas e advogadas voluntárias te dão auxílio de como deixar um relacionamento abusivo. Eles estão no Instagram. Por favor, gente, chama mapa do acolhimento. É isso, gente. Se cuida. E beijos.
E beijos.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!